Estudo traz relatos de mães que entregaram filhos à adoção. Esse é o título da reportagem do jornalista Vitor Struck, disponível na Agência UEL, portal Perobal. Psicóloga do Tribunal de Justiça, formada pela UEL, retornou à universidade para o mestrado, sob orientação da professora Sônia Regina Vargas Manzano. Pedimos para o Vitor comentar sobre a reportagem e o que mais lhe chamou a atenção na entrevista com a pesquisadora.
Olá, Patrícia. É um prazer conversar contigo e com todos os ouvintes da UEL-FM, especialmente sobre esta reportagem que vai abordar a dissertação Mulheres Invisibilizadas, a experiência afetiva de entrega de um filho para a adoção, que é a dissertação, então, defendida em julho deste ano pela Gisele Castanheira dos Santos, psicóloga do Tribunal de Justiça em Cascavel. Sem dúvida, Patrícia, algo que já me chamou a atenção, um aspecto, em um primeiro momento, é o título, em que ela adota, então, mulheres invisibilizadas, chamando a atenção para esse processo em que essas mulheres, acabam sendo colocadas pela sociedade. Me chamou a atenção que ela poderia ter adotado, por exemplo, o adjetivo invisíveis, mas aí poderia estar, então, denotando uma condição. E não é o caso, é um processo. E isso nos ajuda a pensarmos, né, por que essas mulheres ainda são invisibilizadas, nos dias de hoje. Entre 2009, quando entrou em vigor a Lei 12.010, e 2022, foram 47 processos de adoção mediados pelo Poder Judiciário, lá da comarca de Cascavel, e a Gisele Castanheira, ela entrou em contato com 13 destas mulheres. Ela teve acesso, né, a todos os processos, isso é fruto de uma parceria aí com o Tribunal de Justiça, e destas 13 mulheres que ela entrou em contato, apenas quatro toparam participar, toparam aí contar a sua história, algo que já é bastante revelador, né, do quanto esse processo de entrega de um filho é algo permeado por muito sofrimento e por um processo de autocensura em que essas mulheres se encontram.
Jornalista Vitor Struck.
Elas têm muito pouca vontade de falar sobre esse assunto, justamente porque traz muito sofrimento. Algo que também me chamou muito a atenção, me deixou assim muito triste. Foram dois relatos de violência obstétrica em que essas duas mães, né, essas duas mulheres, disseram terem sido proibidas de amamentarem os seus filhos recém-nascidos. E aí uma delas, então, revelou que decidiu brigar, brigou muito, insistiu muito com a equipe médica até que conseguiu, então, amamentar então o seu filho pela primeira vez ali em um momento sem dúvida, né, de muito sofrimento, né, da separação da mãe e do recém-nascido naquele primeiro momento.
Jornalista Vitor Struck, da Coordenadoria de Comunicação Social da UEL-ACOM.
Algo agora sobre o aspecto em comum de todas essas mulheres, as características delas, todas então em situação de vulnerabilidade financeira, ausência do apoio dos progenitores destes filhos, não contaram com acesso a benefícios e políticas sociais, relatando então que a entrega dos filhos seria a sua última opção ali diante daquela condição. Outro aspecto que eu trago e que me chamou bastante a atenção é um lado assim, digamos, Patrícia, paradoxal, em que a sociedade acaba sendo muito machista, idealizando ainda a maternidade e acreditando que não há amor nestas mães, não há amor envolvido neste ato de entrega. E pelo contrário, esse é um aspecto que a Gisele comentou comigo na nossa entrevista, em que ela percebeu sim algum tipo de amor, esperança dessas mulheres no poder judiciário de que os seus filhos então teriam uma vida muito melhor a partir desta entrega. E outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui, Patrícia, é coincidência ou não, mas na reta final desta elaboração, então, da dissertação de mestrado da Gisele, o Conselho Nacional de Justiça publica a Resolução 485, que é uma resolução que vai tratar do acompanhamento dessas mulheres diante da entrega e vai determinar uma série de regras que representam, sim, um avanço muito importante para promover um acompanhamento mais humanizado deste processo, onde não deve haver nenhum tipo de constrangimento, deve ser respeitado o sigilo dos nomes destas mães, enfim, uma série de novas regras, inclusive, por exemplo, permitindo o envio de uma carta dessa mãe ao seu filho para que ele possa, então, ler quando atingir aí a juventude. Enfim, uma série de regras muito interessantes que representam avanços e estão ali presentes na Resolução 485 do CNJ. Eu gostaria de destacar também, finalmente, né, o sucesso destas parcerias entre instituições, no caso do Poder Judiciário, como o Tribunal de Justiça do Paraná e a Universidade Estadual de Londrina, na produção de dados, na produção de estudos, aí as duas instituições de forma unida, enfim, parceiras, atuando como protagonistas de uma transformação muito importante na sociedade e, claro, que vai aí trazer benefícios para as pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso, as mulheres. Essa nossa reportagem contou, então, com a produção do jornalista William Fusaro e a edição do jornalista José de Arimateia, pessoas aí que eu quero agradecer muito, assim também como você pela oportunidade, Patrícia. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.
Jornalista Vitor Struck sobre a dissertação de mestrado de Gisele Castanheira dos Santos no programa de pós-graduação em psicologia da UEL. Mulheres invisibilizadas, a experiência afetiva de entrega de um filho para a adoção. A reportagem completa, escrita pelo Vitor, está disponível no site da UEL Editoria Ciência, do portal Perobal, do dia 13 de dezembro. Vale a pena conferir.